Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 165 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana. Esposinha,
eu tenho que te dizer que no final desse programa você estará fatalmente deprimida.
Ai, amor! Lógico que não, eu vou ganhar muitos amigos no final desse programa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Sara, que é a sua melhor amiga, tem pelo e pulga.
Não tem pulga não, só pelo. Eu sou a Sara e estou aqui com o Pedro, que apesar de ser amigo da onça, dissecaria a pobre coitada com certeza.
Aê. Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o irmão Juliano, que já passou de irmão, já virou amigo.
Eu sou o Juliano, tô aqui com o Paulinho, e quem avisa, amigo é.
E nós estamos aqui juntos pra falar sobre amizade. A gente podia esperar lá pra julho, que tem o dia do amigo, mas não, pra quê? Pra que adiar mais?
Pra quê? Vamos falar perto do Valentine's Day, né, amor?
É, vamos usar algum pretexto aí pra puxar esse tema.
Na internet, todo dia é dia do amigo.
E nós vamos dissecar, aproveitando o nosso biólogo por aqui, dissecar a amizade, tentar entender como é que surge, por que nós temos que ter amigos ou não. Vamos conversar sobre isso nesse papo aqui, entre amigos distantes, né? Separados por vários quilômetros, mas amigos aqui no podcast Irmãos.
Unidos por alguns bytes. Olha que bonito esse. Eu quero saber, vocês acham que uma pessoa que não tem amigos, não tem nem, não, nenhuma, ela é de Deus?
Caraca, mano, já vai começar
já
assim?
Já começa assim, é?
É, tipo, e aí sobe a letrinha e acabou.
Vocês querem definições de amizades?
Que é uma...
É porque eu tô aqui com um livro na mão chamado O Valor de uma Amizade. E tem. Eu não sei porque eu comprei esse livro pra biblioteca da igreja há séculos. Tem várias frases sobre amizade. Tipo a da Aristóteles falando que os amigos verdadeiros são um refúgio seguro.
Ah, então. E como achar esse amigo verdadeiro?
Calma, Adri.
Calma.
Devagar.
Resolveu o problema.
Vamos lá, a gente tem que aquecer os motores primeiro.
Ó, tem uma do Voltaire também que é boa. Se a primeira lei da amizade é que ela precisa ser cultivada, a segunda é que sejamos complacentes quando a primeira for negligenciada.
Profundo isso.
Eu tô pensando nela ainda, peraí.
A do Billy Graham é mais fácil. Seguir o exemplo de Cristo é abrir a porta para a amizade.
Ah, não sei.
Foi o Billy Graham que falou.
Peraí, seguir o exemplo de Cristo é abrir a porta para a amizade.
É, abrir porta para a amizade.
Quer dizer, assim, Cristo foi uma pessoa exemplar. Se nós tivermos as atitudes dele, teremos muitos amigos.
Porque podemos acabar com a cruz também, obviamente.
É isso que eu ia fazer.
Então,
negado numa cruz e muita pessoa duvidando dele e zoando com ele, né? Mas se tu é rei do rei.
Mas o próprio Jesus nos ensinou que quem dá a vida pelos amigos...
É o quê?
É isso aí, cara.
Nossa, Gil.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Isso aí no dinário, isso não tá na Bíblia.
Isso aí no dinário, mas o dinário foi baseado na Bíblia.
Pela Bíblia.
Não, é baseado na Bíblia. Olha, ninguém tem uma Bíblia aí não, cara.
Pera aí, vamos colocar ordem nisso aqui, ó. João 15, 13, NVI.
Bíblia online, vamos lá.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Porque aqui na Wikipédia fala que a amizade, ela é derivada da palavra amor.
Sim, ela é um dos tipos de amor que vem do grego, das palavras que definem amor.
Aqui fala que a amizade pode ter como origem um instinto de sobrevivência da espécie, como a necessidade de proteger e ser protegido por outro ser. Alguns amigos se denominam melhores amigos, BFF.
Best friends forever.
Os melhores amigos se conhecem muito mais, às vezes, do que os próprios familiares e cônjuges. Eu falo pro Paulinho que Deus nos fez pra ter amigos também, sabe? Pra gente não viver sozinho, isolado. Ele fez pra que com que nós vivêssemos, isso os psicólogos falam e tal, que o ser humano, ele foi feito pra viver em bando, em comunidade.
Em sociedade, né?
Pois é, Deus, um pouco antes de criar a mulher, falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma pessoa que esteja junto dele, do lado, auxiliando, dando força. Então o homem, desde que foi criado, não foi criado pra viver sozinho.
Isso, muito bem.
Mas por que que é tão difícil, gente?
Ai, aí é que tá, né?
Ô, Adriano, sabe por que que é difícil? Porque a amizade verdadeira é... A amizade é um tipo de amor. Como você tem um amor pelo seu marido, você tem amor por uma outra pessoa que é sua amiga, que o nível de relacionamento é diferente, mas o sentimento não é tão diferente, porque é amor. Só que não é fácil, porque o amor, ele não é um sentimento. O amor exige atitude.
É, o amor é uma ação, né?
Sim, o amor é uma decisão. Você decide amar. Vamos supor, você decide ter um amigo, a pessoa passa de colega pra amigo, ela passa de fase, é porque você tá disposta a suportar os erros daquela pessoa, você tá disposta a estar junto. Tem um sentimento também, não é, o amor não deixa de ser sentimento. Porque você tem uma afeição.
Eu acho que isso acabou virando um problema nos dias de hoje. Eu acho que com o pós-modernismo, né, com a pós-modernidade, tudo isso, ultramodernismo, que eles já estão até falando hoje, as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. Então tá sendo muito mais difícil de ter uma amizade verdadeira por causa disso. Porque ninguém quer se doar. Ninguém, assim, que eu falo exagerado, mas muitas pessoas não querem se doar. Muitas pessoas não querem perdoar, não querem ter aquele trabalho, né, de cultivar e tal.
Eu acho que as pessoas andam muito machucadas, viu, Dri? Acho que é mais ou menos o que você tá sentindo, e é o que eu também passei recentemente, sabe? De você ter uma decepção, seja amorosa, seja em amizade, e você ficar naquela, sabe? Pô, eu vou arriscar de novo, vou entregar meu coração de novo pra uma amizade, vou me sujeitar de novo, sabendo que a pessoa pode vir me machucar, me ferir, ficar mal de novo. Mas ninguém quer arriscar, né? Fica nesse coleguismo, né? Tapinha nas costas e a distância é segura, né?
Hoje em dia tem muitas amizades formais e poucas amizades verdadeiras.
É um relacionamento mais comercial.
Às vezes eu acho que a amizade verdadeira é coisa de adolescente, sabia? Por isso que a gente fala do BFF. Porque adolescente ainda tá disposto a dar a sua vida, tem aquela emoção, aquela coisa. Tá disposto ainda pra fazer de tudo pela outra pessoa.
A nossa dificuldade de estabelecer amigos mostra o nosso egoísmo.
Ah, não sei não, Gil.
Sim, porque o pensamento é: eu não vou me doar, não vou fazer uma amizade porque eu posso me machucar. Ó, amizade é correr risco. Não tem como você ter um relacionamento profundo com qualquer pessoa de qualquer tipo se você não correr risco. Sem correr risco é um relacionamento comercial. Você conversa, toda vez que você encontra, você tem um assunto, você conversa, mas não, o assunto é, você vai comentar de alguma coisa, vai comentar, mas não tem aquele relacionamento, não tem aquele envolvimento, sabe? A pessoa não faz parte verdadeiramente da sua vida e você não faz parte da vida da pessoa. No sentido de fazer parte mesmo. Não é assim, ah, que legal, eu conheço fulano.
É amigo,
eu falo
de se encontrar só na igreja.
Né? Eu falo que ele é meu amigo porque aí eu consigo alguma coisa, que é um interesse que você tem, que tem amizades que são por interesse. Da mesma forma que você tem casamento que tem por interesse. Ou, ah, eu não posso falar que eu não sou amigo dele, senão ele vai ficar triste. Aí você tem uma motivação errada porque a pessoa espera algo, mas você não está disposto a oferecer aquilo. E às vezes a pessoa já acontece isso. De uma pessoa considerar a outra muito amiga e vice-versa e não ser verdadeiro.
Então o que é necessário pra ter uma grande amizade é você aprender a se doar.
Primeiro, acho que
é não
acho
ser egoísta.
É não ser egoísta. Não tem como você ser amigo de alguém e ser egoísta.
Mas, ô Juliano, beleza. Então a gente não pode ter interesse nas amizades, certo? Mas, por exemplo, se eu quero uma pessoa pra conversar ou pra me abrir, pra me doar, será que eu não tô buscando interesse nessa pessoa de fazer isso?
Você tá buscando interesses comuns. Porque se a gente for conversar e você começar a falar de biologia, começar a falar de programação em PHP, não vai sair nada. A gente busca interesses comuns. Poxa, legal, vou tentar me adequar e entender alguma coisa de biologia, ou pelo menos ouvir. E você faz a mesma coisa. Ah, é uma adequação, entendi, de interesses comuns. Eu falo de interesse, é o interesse, vamos dizer assim, interesseiro, de você ter uma amizade pra querer tirar proveito daquilo só pra você.
Eu discordo, Gil, de você.
Não existe um relacionamento sem interesse. interesse. Não, não tem como começar.
Eu ia falar isso.
Sem interesse nenhum, gente. Porque senão não existe relacionamento. Eu amo cachorros, logo eu quero me relacionar com cachorros. Eu tenho interesse neles. Em algum ponto, você tem que ter interesse na pessoa. É igual, ah, eu te amo, eu vou te amar, independente do que acontecer. Eu não acredito nisso, porque você é uma pessoa pelo que ela é. Ou apesar dela ser daquela maneira. Se algum dia ela se descaracterizar a tal ponto que ela não seja a pessoa que você é, ou você vai mudar junto com ela pra aceitar a nova pessoa, ou você não vai gostar mais daquela pessoa. Existe um padrão que você aceita.
Então, a gente volta lá pro caso de Adão e Eva. Quando Deus fez Eva pra Adão, Adão tinha interesse em ter um auxiliador, em ter alguém por perto pra completá-lo também, né? Não só pra ele ajudar e completar outra pessoa, mas pra essa pessoa completar ele também, né?
É, por causa que Deus já conhece todo o coração do homem. Quando Deus criou o homem, ele já sabia de suas necessidades. Então, ele criou a mulher pra completar essas necessidades. Então, tem um jogo de interesse aí, né?
A gente tá falando de casal, mas a gente tá partindo do princípio de que a gente precisa de companhia, né? Não tô falando necessariamente de casamento, mas é
de relacionamento, né?
Exatamente.
O cara te trata bem, te traz flores, e no outro dia ele vem com uma arma, dá um tiro na tua cara e você, ah, eu continuo amando?
É, como é assim? Verdade.
Eu não vou continuar mesmo, porque vai morrer, né, Sarah? Tomar um tiro na cara, vai morrer.
Tanto que o interesse é real, que existe a questão da afinidade, né? Porque você é colega ou amigo formal de várias pessoas. Mas a amizade verdadeira mesmo, ela rola interesse, ela rola afinidade.
É por isso que adolescente tem tanto amigo, Tri, porque a fase da vida que a pessoa tá revoltada com o pai, com o professor, nem com o político, com todo mundo. E aí acha alguém que também tá revoltado, é esquisito, é gordo, ou é muito magro, ou tem muita espinha, ou não sei o que, a pessoa se identifica, não quer ficar sozinha no mundo e bah, aquela explosão de amizade, de alegria.
É. E na adolescência, a gente, é muito mais fácil a gente abrir mão de uma coisa e focar naquilo e fazer tudo aquilo porque você acha que só aquilo importa pra você.
É porque você quer ser aceito.
Tipo, você tem um namoradinho, você acha que aquele namoradinho é o grande amor de sua vida pro resto da sua vida. Porque é os hormônios que tá gritando em você. E é por isso que, gente, eu tinha uma amiga na minha adolescência, que eu estudei o colégio inteiro com ela. Ela era minha melhor amiga. Eu achava que a gente ia morrer amiga velhinha, sabe? E eu ficava o dia inteiro com ela na escola, eu chegava em casa, depois do almoço eu telefonava pra ela, ainda ficava 3 horas com ela no telefone. Sabe, hoje, quando que eu ia fazer isso com alguém? Nunca, sabe?
É muita falta do que fazer também. Desculpa, eu não tô te chamando de desocupada, mas eu ficava horas no telefone. E hoje em dia a gente passa o quê? Horas no Facebook, horas porque a gente tá no trabalho. É, não é mais a mesma relação, a gente não tem mais o mesmo tempo, não tem mais a mesma vida, apesar de eu ter uma cara de adolescente. Muito obrigada por vocês, ouvintes, que me disseram isso. Mas a vida é outra. Você tem outros interesses, você tem mais coisa pra fazer. Você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar do seu emprego.
Não, mas hoje nem isso, assim. O máximo, igual, semana passada eu liguei pra uma amiga minha pra conversar bastante com ela, desabafar. Fiquei 1 hora com ela no telefone. Aí quando eu desliguei, falei, nossa, fazia tanto tempo que eu não conversava tanto com alguém assim.
E sabe o que é também? Os problemas mudam. Quando as pessoas são adolescentes, os problemas são mais ou menos os mesmos. Não, não tem muita diferença. A não ser o cara que é maconheiro, foi estuprado pelo pai, comeu uma vaca crua, enfim. Fora isso, é mais ou menos a mesma faixa. Depois que as pessoas crescem um pouco, os problemas são diferentes. E acho que o que une mais as pessoas são os problemas.
São.
Pode ser na oração. Você fica assim, ó, com Deus, quando você tá passando por qualquer problema. A pessoa ora 30 minutos pedindo alguma coisa. Pra agradecer são 30 segundos. A mesma coisa no relacionamento que a gente tem com as pessoas. Se eu tenho um problema e você tem um problema igual ao meu, a gente vai ficar se lamentando o dia todo, ou tentando achar uma solução pra aquilo. Agora, se eu tô bem com uma coisa, você tá bem com outra, a gente tá indiferente, não tem muito contato.
Mas isso é verdade mesmo. Porque, assim, quando a gente tá muito bem com nós mesmo, igual eu e o Paulinho, quando a gente veio aqui pra São Bernardo, a gente casou, recém-casado, super feliz, namorando e tal. A gente demorou um tempão pra procurar amizade na igreja. Tempão. Porque a gente tava bem, sabe? A gente tava feliz, nós dois, ia no cinema, só nós dois. E eu conheço vários casais aqui em São Bernardo que são assim, aqui em São Paulo, que como eles estão bem só eles, aí não faz questão nenhuma de fazer amizade com ninguém, entendeu? Só que daí eu percebi, eu falei pro Paulinho, eu percebi que a gente precisa ter relacionamento com outras pessoas, sabe? E aí por isso que eu entrei nessa questão, assim, de o que é necessário pra ter uma grande amizade.
Só voltando um pouquinho ao que você falou, Sara, a respeito de adolescência. Adolescência é um período de tempestades em copos muito intensas. Né?
Se, eu ainda tô na adolescência, muito, eu sei.
Se vive muito, a pessoa quase morre e no outro dia já tá em outra.
É.
O ser humano como um todo, ele tem necessidade de estar numa tribo, de estar em grupo. O adolescente, não necessariamente ele está num grupo, grupo transforma aquelas pessoas do grupo em seus amigos. Às vezes é uma necessidade só de estar num grupo, a pessoa se molda, o cara é roqueiro, mas ele quer estar num grupo e tá todo mundo dançando Michel Teló, o cara vai aprender, aí se eu te pego, porque ele quer se enquadrar naquilo. E aí,
é muito difícil aprender uma coisa que ninguém precisou ensinar, porque é tão ruim, né? Enfim.
É. Mas pra quê? É uma característica de busca de identificação. Sim. Quando a gente faz uma amizade, e isso é um processo, eu acho que isso é o começo de um processo, você busca identificação. Tem, com certeza, interesse. Eu tava falando de ser sem interesse, é sem um sentimento egoísta de tirar proveito pra si próprio só. Entendeu? Ah, eu vou ser amigo do Juliano porque ele sabe mexer em computador. E aí, ô, meu amigo, você que é o expert em computador, eu já sei que a pessoa vai me pedir
pra formatar... Você que é o fera da informática.
Fera da informática. Ou ele vai pedir pra eu formatar um computador, ou vai pedir pra fazer alguma coisa. Entendeu? É interessante, porque se é amigo, ele não chega assim. Ele já vai chegar, ô, Ju, o computador estragou, você não pode dar uma olhada? Eu vou com prazer. Porque amigo é diferente, eu não faço serviço, eu não formato computador, então quem tem isso de mim são meus amigos de verdade. Porque
você nunca formatou meu computador, eu não sou sua amiga de verdade?
Passar, paga o frete que eu vou.
Eu
aí.
Vou mandar meu HD por Sedex.
Isso, é um computador muito bom.
Essa identificação, eu acredito que a primeira coisa que tem é a identificação.
Uhum.
Porque você percebe, você tá numa sala de aula.
Vocês ficam nos problemas, nas dificuldades, isso. Nos gostos e tal. Uhum.
Numa sala de aula, por exemplo, você entra na faculdade e não conhece ninguém.
Eu sento logo com os moleques.
É todo mundo diferente. Por que que a gente pega afinidade com alguns, aversão de outros, é indiferente com outros e algum pode virar nosso amigo? Por causa da identificação do que a pessoa demonstra ali na aula. Por exemplo, eu gosto de estudar. Então, talvez eu vou me identificar com quem gosta de estudar. E eu vou querer estar mais junto com quem gosta de estudar do que com quem quer ficar matando aula toda hora pra ir no boteco.
Eu fiz pós-graduação em cosmetologia aqui em São Paulo, né? Daí eu falei, Paulinho, nossa, amor, aula de cosmetologia, pós-graduação, eu acho que eu tenho que ir bem bonitinha, né? Aí eu coloquei uma calça jeans bem justinha, um sapato de salto, uma blusinha, me maquiei e fui. Meu, as patricinhas sentaram tudo comigo. Daí, eu não me identifiquei com elas ao longo do curso, eu fiquei sem amigos. Porque daí o outro grupo que eu me identificava mais, já meio que ficou fechadinho. Com grupos de trabalho e tal. Aí eu fiquei até o final do curso fazendo trabalho com as patricinhas.
Meu,
eu quase morri. Só por causa do jeito que eu fui vestida, olha só. Agora não. Aí eu falo, se eu for fazer outro curso, eu vou de All Star, tênis.
Eu fiz mídias, como chama? Mídias digitais. Na Metodista aqui em São Bernardo. E é muito legal mesmo, o negócio de faculdade é muito legal. Porque... a gente entra e não conhece ninguém, né? Aí tem que formar um grupo, você forma um grupo pra fazer um trabalho com quem tá perto de você.
Fazer com quem não conhece.
E aí o primeiro semestre, assim, é sempre vai nos trancos e barrancos, ninguém tem afinidade com ninguém. Mas o curso vai caminhando e as pessoas vão se aproximando de acordo com a identificação que o Ju tá falando, ou afinidade, né? E é impressionante. Aí no final a gente tinha um grupinho, assim, tão legal, mas a gente era tão parecido em algumas coisas, sabe? Tinha a galera que ia lá beber e matava aula e tal, e a nossa turma lá era tudo...
né, amor? Os caras que só matavam aula e o grupinho do Palmeiro mais fofinho.
A gente combinava de fazer um churrasco e não tinha nem bebida alcoólica,
eram
ninguém bebia, sabe?
Eram todos virgens, não bebiam.
Menos eu, que já era casado.
Menos eu, que era casado. Mesmo, né?
Coisa mais bonitinha.
Não, foi muito legal mesmo. A gente acabou fazendo um grupo legal por causa disso. Mas assim, é aquilo. Foi amizade durante o tempo de faculdade. Acabou. A gente nunca mais se encontrou, sabe? Às vezes manda aquele e-mail... mas não, a gente precisa se ver e tal, mas só que vamos marcar, um dia a gente marca, é um dia. E fica por isso mesmo, né? Por que que a gente não consegue levar adiante essas amizades?
Essa amizade é tipo paixão de verão, cara.
Mas é a amizade de conveniência que vocês estão falando, né? Você vai ter que conviver com a pessoa por um tempo.
Exato.
Exatamente, a pessoa vai te aturar pelo tempo X estabelecido, sabe?
Não é nem aturar a coisa, mas é que assim, a gente era forçado a se encontrar quase todo dia que eu ia pra faculdade. A gente era forçado a se encontrar, era forçado pela circunstância a conversar. Não que não fosse bom, mas a gente tava junto,
não,
então o ambiente propiciava isso, né? Agora acabou, a gente afasta naturalmente. Cada um vai buscar seus interesses. Eu tive amigos na época de de ginásio, né? Que agora tem outros nomes aí que eu nem sei, fundamental e tal. Que eu levei até o terceiro colegial, até o final do ensino médio. Mas foi só cada um passar numa faculdade diferente, que depois disso eu vi um desses amigos umas duas vezes só, o outro eu nunca mais vi. Sabe, a gente sempre fica, ah, eu preciso ir atrás, eu vou procurar ele no Facebook, vamos manter contato e tal, mas isso nunca acontece. E isso, infelizmente, acaba, né? Aquela coisa que era pra ser pra vida inteira durou só o tempo que a gente era forçado a se encontrar por causa das circunstâncias da vida.
Mas às vezes não era pra ser assim, Paulinho? Porque vocês estavam convivendo, tendo experiências diárias as mesmas, tendo os mesmos professores, as mesmas aulas, os mesmos trabalhos. Depois que isso mudou, se não for uma amizade realmente sólida, não tem muito o que liga as pessoas.
É isso mesmo.
Então, mas aí foi até que o Juliano falou, que o primeiro passo pra você desenvolver uma amizade é ter a identificação. E aí, se eles se separaram, cada um passou numa faculdade e tal, já não tem mais essa identificação, né?
Exato.
Ah, eu não acho que é só isso, não. Eu acho que tem situações que acabam atrapalhando mesmo. Não pelo fato de não ter identificação, mas joga isso pra uma questão de relacionamento. Você namora com uma pessoa, é apaixonada por essa pessoa, aí ela teve que mudar com a família dela lá pro Piauí. Você não tem condição de ir pra lá, não tem condição de vir pra cá. Você pensa, você lembra dessa pessoa, você tem um sentimento por ela, mas a circunstância da vida corta isso também. Não tô falando necessariamente nesse caso da faculdade, mas isso acontece. As circunstâncias da vida mudam isso. Aí você passa, assim, a ter outros interesses. Mas você não perdeu o interesse por aquela pessoa, mas o convívio e as coisas que acontecem acaba te distanciando a um ponto que é como quando acaba uma paixão. Você é apaixonado e acaba a paixão. E você não sabe nem o que aconteceu, mas acabou. Eu tive um amigo também, na minha época de ginásio, que a gente morava uma quadra de diferença. Todo dia eu tava na casa dele, ele tava em casa. Hoje a gente é da mesma cidade, a gente vem na cidade, se cumprimenta e se a gente fosse parar pra conversar, sabe, quando você não conhece ninguém, oi, tudo bem? Vai chover, né?
Uhum.
Ou então, e aí, o que você tá fazendo?
É.
Ah, o que você casou? O que você fez?
Papo genérico, né?
Porque você perdeu o contato.
A igreja tem vários casais, da mesma idade que a gente, uma situação financeira meio que parecida, com filho e tal, dá, já rolou identificação. Daí teve um ano que eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, é super importante a gente fazer amizade pro André ter relacionamento com as criancinhas na igreja. Então eu vou dar o meu sangue pra você, eu vou tentar fazer amizade com fulano, ciclano.
Se eles forem hemofílicos, escola.
É. Comecei na casa das pessoas, convidar pra vir aqui em casa, fazer jantarzinho junto, teve alguns casos que foram bem sucedidos, mas teve alguns que não adiantou nada, não rolou química. Eu me doei, teve identificação, mas não foi suficiente pra eu gerar uma grande amizade. E eu combinei com o Paulinho outra coisa. Eu falei, não, amor, então assim não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos só ver quem realmente a gente tem, além da identificação, além de se doar, mas quem tem uma verdadeira afinidade. E aí sim, eu vou investir nessas amizades, entendeu? E é o que eu tô fazendo agora, e é o que tá dando certo.
É, o duro é assim, não tem regra pra isso, né? Você não tem como estabelecer um modus operandi pra coisa acontecer. E a questão da identificação, Dri, não é necessariamente uma identificação por exemplo, como você tava
mesma
falando,
situação, né?
Mesma situação financeira, casado, novo, tem filho novo. É a identificação de pessoa a pessoa.
Sim. Então a gente não consegue ser amigo de quem a gente quer.
Não, você Rodrigo, tá falando. Acho que é mais complicado ainda você querer agradar alguém pra aquela pessoa ser sua amiga.
Rodrigo,
não é questão de agradar.
Você vai acabar se magoando, assim, eu tô fazendo tudo pela pessoa e a pessoa não me retribuiu.
Você
a pessoa não quer ser sua amiga ou não quer ter uma relação tão profunda. Eu tenho amigos, tem uma menina que eu conheço, ela é agnóstica, ela bebe, a irmã dela bebe, fuma, a vida dela é assim, completamente diferente da minha. Só que nós estudamos no segundo grau, fizemos a primeira faculdade, fizemos juntas, trabalhamos juntas e até hoje eu tenho contato com ela, que a gente manda e-mails, não se vê mais com tanta frequência. Uma pessoa improvável pra ser minha amiga. Ela sabe que eu sou cristã, ela sabe todos os meus valores, inclusive quando ela tava pra se divorciar, eu dei um livro pra ela, ela falou uma coisa tipo, vou tentar porque você tá falando que na Bíblia é assim. Apesar de não acreditar, eu vou tentar. Isso foi uma das coisas que mais marcou na vida. Eu não fico perturbando a cabeça dela, tipo, você não tem que beber, você não tem que fazer isso, você não tem que trair seu namorado.
Não, eu acho que nem tem que fazer isso mesmo.
Nem tem que fazer, mas assim, foi uma amizade improvável, não foi uma coisa
forçada. Não, mas o que eu quero colocar aqui em discussão é que vocês estão falando que eu não consigo por exemplo, escolher quem eu vou ser meu amigo. Tipo, bato olho naquela pessoa, ah, quero ser amiga daquela pessoa.
Uhum. É claro que não, porque a amizade não depende consegue. Dos dois lados.
Eu quero
Pri, você só consegue... Você não consegue definir de quem você vai ser amiga, mas você consegue definir de quem você não quer ser amiga. Por exemplo, se uma pessoa ficar fazendo isso e você não quer ser amigo daquela pessoa, você consegue definir. É como você querer definir com quem ela vai casar. Ah, eu vi um varão lá na igreja, recebi um varão. É com ele que eu vou casar. Não funciona assim. Uhum. Eu já vi casos de pessoas assim, infelizmente.
Nádio, mas é que casamento é diferente, gente. Sabe, porque eu acho que. É porque uma questão que eu quero entrar é que, assim, como cristãos, a gente tem a obrigação de ser amigo de todo mundo que nos rodeia? Não. Então vocês estão falando que não.
De jeito nenhum.
Não, amigo não.
Pri, a Bíblia fala o quê?
É impossível você ser amigo de todo mundo.
Nós precisamos de suportar as pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos de suportar. Não precisa ser amigo pra suportar. Os amigos, o que a Bíblia fala? Que os amigos surgem na hora da aflição. Que tem amigos mais chegados que irmãos. É um bom termômetro pra você medir quem é seu amigo. É quando você tá numa dificuldade. Não que seja o melhor. Porque tem pessoas que têm dificuldade pra ajudar os outros e ainda pode ser seu amigo. Mas é um bom termômetro.
Ô Gil, essa questão aí do suportar não é só tipo, ah, ele perturba minha paciência, eu tenho que aturar.
É te dar suporte.
Sim.
Ajuda.
É impossível você ser amigo de todo mundo, porque não tem, é igual um funkeiro ser amigo de um roqueiro, gente, é muito difícil.
Não, mas e amizade exige tempo, como você vai ter tempo pra se relacionar com tantas pessoas intimamente a ponto de se chamar de amigo?
Amar o próximo como a ti mesmo.
Amar o próximo não significa dedicar todo o tempo da sua vida pra todas as pessoas.
Não, mas eu tô falando a questão de amizades formais mesmo.
O que que você vai comer, Dri? Risoto ou macarronada?
Macarronada.
Em algum momento, exatamente, em algum momento você vai ter que fazer uma seleção, você não precisa
sempre
jogar o risoto fora.
Sempre.
Você não vai jogar o risoto fora, mas você tem que escolher. Não, é impossível você ser amigo de todo mundo. As pessoas não têm as mesmas afinidades.
Eu tô fazendo terapia com vocês, vocês estão vendo, né? Bem.
A Adri faz as perguntas e tá todo mundo respondendo. Como se ninguém mais tivesse dúvida, né?
Um amigo é o nível máximo de relacionamento que você tem com uma pessoa e você destaca essa pessoa pra você de outras. Se você é amigo de todo mundo, você não é amigo de ninguém, porque tá tudo na média.
Não, tá, eu tô entendendo isso. Mas igual, por exemplo, minha irmã vem me visitar aqui. Aí ela chega aqui e a gente tá na igreja. Daí eu falo pra Cláudia, olha, tá vendo todo mundo aqui, ó. Mas eu sou amiga do A, da B e do C. E o resto é o quê? A irmã em Cristo. Não é estranho o negócio dele?
Não. Tri, irmão em Cristo é o seguinte. A partir do momento que Deus adotou a pessoa como filho, é teu irmão em Cristo. A amizade obrigatoriamente depende de relacionamento. E relacionamento forte e relacionamento de um tempo. Você não fica amigo de uma pessoa com duas conversas. As pessoas que eu tenho amizade, que eu considero meu amigo, e tem pessoas que eu acho que eu considero meu amigo que não me considera, mas não tem problema. Pra mim não tem problema.
Não, é ruim isso. Você se considera amigo de uma pessoa e a pessoa não se considera sua amiga, né? Eu acho que isso vai até um ponto. Até o ponto.
Ah, eu namoro ele, mas ele não sabe.
É.
Não. Eu tô falando assim, você tem um relacionamento com a pessoa, você tem vínculo e tudo mais, só que assim, não tem a mesma intensidade. Não é assim, eu sou amigo do Orivaldo Ramos, mas eu ainda não falei pra ele. Não é uma coisa desse tipo. Eu tô falando assim, você tem relacionamento e você se doa mais do que outra pessoa.
Tá, mas você tem que ter pelo menos uma contrapartida, né? Não necessariamente você precisa ter vantagens com essa amizade, mas você precisa pelo menos sentir que a pessoa se importa com essa sua amizade, né? Aconteceu já alguns casos assim que eu tava investindo numa amizade, mas a outra pessoa não tava interessada, eu percebi isso num ponto e acabei desistindo também, porque tem hora que você cansa de
insistir. Mas tipo, se a pessoa te procurar, vamos almoçar, vamos não sei o que tem, você vai tipo...
Vamos marcar alguma coisa e tal, mas você fica esperando, só você que procura, a pessoa nunca te procura, aí chega uma hora que você desiste, né? Parece que assim, a pessoa tá fazendo um favor de se relacionar com você, não é?
Sim, eu acho que tudo tem um limite, eu acho que sim, que eu
até
falo assim...
Até o cheque especial.
É. Tem 10 dias sem juros, mas tem limite.
Se você tem um amigo que acha que é seu amigo e você não se sente tão amigo dele, pra mim isso é falsidade, cara.
Também acho, Pedro, também acho.
Não é? Eu não sei, sabe? Tipo, ou... Porque assim, de um lado eu vejo que uma pessoa pode não estar investindo tanto, tanto e tal. Mas ou a pessoa também tá dando muita corda, falou assim, ah, deixa que é melhor do que falar que eu não sou mais amigo dela, sabe?
Não, mas às vezes não é isso. Às vezes não é isso.
Mas pode ser.
Não necessariamente é falsidade, cara, porque falsidade é você pegar a pessoa, se abraça, ela, meu amigão do coração.
Ah, sim, não.
Faz até careta.
Não, mas acho que não é disso.
Não, não tô sendo absoluto. Tô sendo absoluto, mas tô falando que pode ser uma situação dessa, entendeu? Às vezes você não quer, e principalmente na igreja, assim, sabe? É, às vezes você tem uma posição, assim, que muitas pessoas te veem, sei lá, eu toco no louvor. Então, as pessoas olham pra mim lá na frente, não que eu queira ser olhado, mas aí as pessoas... Outro dia chegou uma amiga minha, veio falar pra mim, ah, você conhece tal pessoa? Era uma adolescente. Eu falei, ah, não tô lembrado. Ah, ela é assim, assim, assim. Eu falei, ah, sei quem que é, né? Ah, ela falou que é sua amiga da igreja. Eu falei, como assim minha amiga? Não é minha amiga. Eu falei, nossa, ela falou com uma convicção. Nossa, não é minha amiga. Eu nunca conversei com a pessoa, sabe? Adolescente. Então, acho que de ver na frente, de ver, a pessoa acaba criando uma situação, uma questão assim. Acho que até como acontece com os artistas aí, sei lá, que o cara passa na rua, gente, é obrigado a dar atenção.
Você que é ídolo, Pedro. Então você pode nos falar essa parte.
É só ver o Facebook, assim, tipo, eu não tenho nada contra adicionar, por exemplo, quem é ouvinte do Pod. Se que vocês quiserem me adicionar, fiquem à vontade. Eu adiciono todo mundo sem o menor problema. É, agora, as pessoas adicionam e, tipo, não falam. Eu conheço você do podcast. Como se você conhecesse aquela pessoa e tivesse uma relação com ela. Uhum. Muito da nossa vida é exposto no podcast. Uhum. Só que, assim, gente, se a pessoa não conhece, o mínimo que ela tem que fazer quando adicionar é mandar uma mensagem. Tanto é que todo mundo que me adiciona, eu mando, oi, nós nos conhecemos? Aí, geralmente, vem assim, ah, eu ouço você no podcast. Ah, tá, é que eu fico perdida quando adiciono, é do podcast e não fala. Porque tem gente também meio sem noção que adiciona todo mundo no Facebook.
Eu adiciono.
Só que acho que é o mínimo que a pessoa tem que fazer.
Não, você não adiciona, Bruno.
Você quem é?
Eu aceito todo mundo.
Eu aceito,
mas eu quero saber quem é.
Podem aceitar todo mundo também.
Podem adicionar, mas por favor, digam quem vocês são.
Ô, Sara, põe no seu Facebook lá. Só adiciono com scrap.
E assim, não é ser nojento. Aí tem gente que pensa, ela deve ser nojenta. Não é isso. Eu adiciono, mas tem que ter um mínimo de contato, né, gente? Tem que dizer pelo menos oi, eu sou fulano, te conheço de tal lugar.
Sabe uma coisa que eu percebi? Eu e a Adri, a gente veio de outra cidade. Eu vim de Piracicaba, Adri de Campo Grande, tínhamos nossas amizades lá. Nos casamos e viemos para um universo, o mesmo universo, né? O mesmo planeta, inclusive.
Paralelo.
Para uma realidade muito diferente de onde nós crescemos. Então a gente chegou na nossa igreja, a gente sentiu muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Mas o que a gente pensava? Não, o pessoal dessa igreja cresceu junto e tem uma super amizade entre eles. E é difícil a gente entrar nesse grupo, é fácil de entender isso, né? Alguém que vem de fora, tal, quer entrar num grupo, acaba encontrando certa resistência. Mas as pessoas são bem amigas entre elas. Só que daí, com o passar do tempo, a gente percebeu que, na verdade, ninguém é grande amigo de ninguém, sabe?
É, isso que eu ia falar.
Eu não digo que seja uma amizade superficial, mas não é uma amizade profunda como a gente vivia antigamente, né? É uma amizade de circunstâncias mesmo, de se encontrar em algumas situações, de até marcar um churrasco, marcar alguma coisa fora de se encontrar e sobrancelhada na igreja e tudo mais, mas não, acaba não sendo uma coisa íntima, né, de você compartilhar a sua vida.
Sim. Eu acho que, em relação a isso, eu acho que tem muito medo de você acabar expondo os seus pecados para as outras pessoas da igreja, sabe?
Nem é por causa disso, mas é mais
por conta da intimidade, entendeu?
Não é culpa de ninguém, assim, eu amo todos eles, são todos muita gente boa.
A gente dá muita risada junto.
Tem mais a ver com questão de tempo, né, cada um tem seus compromissos com família, com trabalho e tal. E uma cidade grande, você não consegue assim, falar, ah, eu tô indo pra sua casa agora aí, é só atravessar a rua e tô na casa dele, entendeu? Vamos tomar um café junto. Não, tem que marcar, não, quinta eu não posso, sexta eu não posso, ah, semana que vem é difícil. Pra gente marcar, por exemplo, na equipe CEPAL, a gente tem a nossa equipe. A gente tem que se encontrar, é uma regra da CEPAL, assim, que cada equipe se encontre pelo menos uma vez por mês. Na verdade, são duas vezes por mês, a gente conseguiu que fosse uma vez só. E pra marcar essa noite, pra todo mundo se encontrar, é uma coisa maluca. A gente tem amanhã de manhã pra se encontrar, a gente gente marcou num shopping, tomar café junto pra poder passar um tempo junto. E isso, assim, faz umas 3 semanas a gente tá tentando. Ah, vamos marcar sexta agora? A sexta não posso. Ah, quinta que vem, a outro fulano não pode. E quarta, não pode. Então, é muito difícil você administrar uma amizade nessas condições, né?
No meu caso, eu percebi um pouco que era um pouco por isso, sabe? Questão de você, às vezes, não querer se expor muito, aquela imagem de ser todo mundo muito santo. Eu não sei, eu acho que era um pouco como a Adri que ela tava falando aí, de querer tentar ser amigo de todo mundo, sabe? Tentar ter amizade com todo mundo e tal. E realmente, Adri, não dá certo, cara, não adianta. Você não vai conseguir agradar
todo mundo. Na minha adolescência, eu sempre queria conversar com todo mundo, sentar com todo mundo, chorar junto com todo mundo. Sabe aquela coisa de se compadecer mesmo, de estar junto?
Não,
e aí, depois que a gente fica adulto, eu falo, meu, cadê aquela coisa que eu tinha pelas pessoas? E aí eu tentei voltar naquilo, sabe? Tipo, quando a pessoa tá com um sofrimento, com um problema, eu ligava, ó, conta comigo. Nem que seja pra gente chorar junto, orar junto. E a pessoa, pera aí, eu não preciso de você pra isso, sabe? Até que uma amiga minha deu o conselho mais sábio de todos, assim. Ela falou pra mim, Adriana, se compadece de quem tá junto. Ajuda. Uhum. Quem pede ajuda. Chora junto. Quem chora perto de você. Não vai atrás. Uhum. Mas isso parece que não soa muito cristão pra mim, sabe?
Mas não tem a ver com cristão. Tem a questão da amizade. Ser cristão nesse ponto é você sim procurar ajudar as pessoas. Mas isso não envolve um vínculo de amizade.
Você tá no seu alcance, né,
Dri? Se você separar isso, você não vai se frustrar. Uhum. Porque você vai procurar alguém que tá longe, que não te pediu ajuda e você pode ajudar. Primeiro, a pessoa não tá te pedindo ajuda. É. Eu também já quebrei muita cara com isso.
Nossa, eu vou tá... de boa. Vou, levo biscoitinho.
Então, ai, a pessoa não tá pedindo ajuda.
Mas ela é igual a salvação, sabe? Deus tá oferecendo, a pessoa não quer. Vai fazer o quê?
Sim.
É muito bom, mas a pessoa não quer. Você não pode forçar.
Mas
não
igual quer, assim, quer. Tipo, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu fico, meu, se fosse comigo eu queria, sabe?
Mas você não come, se você não gosta de comer giló, você não vai comer giló.
A questão não é o que oferece, é o que você acha a respeito daquilo. É o conceito que você tem. A pessoa pode estar te oferecendo um prato de picanha, mas você acha que ela vai te trazer giló. E aí você não aceita.
Mas pra mim, por exemplo, picanha não é bom. Às vezes a gente faz uma ideia da outra pessoa que ela tem que gostar daquilo que a gente quer e daquilo que a gente tá oferecendo pra ela. E não é assim. Picanha pode ser delicioso pra qualquer um de vocês, mas pra mim, se vier com um prato de picanha, sabe? Me dá um prato de giló que eu não gosto.
De repente, tá levando pra você um prato de giló e você tá achando que é picanha. É o contrário.
Mas nesse conceito de vocês, então eu também tô no meu direito de recusar a amizade.
Sim.
Eu acho assim, você não tem que ser nojento com ninguém, você não... você não tem que ser ruim com ninguém, mas forçar a barra também, não tem como.
Rodrigo, é simples. Jesus foi amigo de quantas pessoas?
De João, Pedro,
Tiago
e o Bertinho.
Jesus falou dos discípulos que eles eram amigos, mas nesse grupo de amigos, ele tinha alguns mais chegados. E tinha outro grupo de discípulos que seguia Jesus, que estava junto com Jesus também, que não foi considerado como amigo. Então não se prenda nisso, Dri. Amizade é vínculo de relacionamento, não é uma obrigação cristã. Ter amizade. Obrigação cristã, na verdade sim, cristão não é obrigado a nada, né? Ele faz porque ele ama Cristo. E aí por isso ele se sente obrigado. Nesse ponto, você está à disposição das pessoas. Como você fala, Adri, eu gostaria que fizessem comigo. Beleza, amo o outro como a si mesmo. Então, eu gostaria que as pessoas se dispusessem pra mim. Então, eu vou me dispor pras outras pessoas. Só que esteja preparada pra ouvir um não, ou pra alguém desprezar a sua oferta. Porque faz parte do jogo. E isso te ajuda a selecionar também quem você vai estabelecer um vínculo de amizade ou não.
Tem um versículo, se não me engano, em Lucas, que manda amar os inimigos. É uma ordem, amai aos vossos inimigos. É só pensar o seguinte, não tem como você ser amigo de uma pessoa que é seu inimigo. Não existe isso. É a velha história, quando um não quer, dois não brigam. Então, uma coisa é você amar, fazer o possível para amar aquela pessoa como você se ama, que é o mandamento mais difícil que tem na Bíblia. Se amar já é uma coisa difícil pra caramba, você amar o outro como você se ama, é pior ainda. Odiar é uma coisa muito fácil. Agora, amar, putz grila. Agora, se ele é seu inimigo, não tem como você ter uma relação de amizade. Uhum. Não tá previsto isso na Bíblia. Não tem um versículo que diz, seja amigo de todos na face da terra. E outra, nem quero. Imagina se Hitler quisesse ser meu amigo.
Eu não tinha parado pra pensar nessa relação de Jesus com os discípulos mesmo. E Jesus também foi muito amigo de Lázaro, né? Aí você parava pra pensar, então assim, até Jesus gostava de todo mundo, amava todo mundo, mas era amigo de poucos.
Sim, tá certinho isso. Porque ele amava todos. A forma do relacionamento é diferente. Ele não amava mais João do que ele amava a mulher do fluxo de sangue, ou o cego que ele curou. Não tem diferença no amor, por causa da perfeição do amor que tem em Jesus. Mas a amizade tem. É bem diferente, porque a amizade depende de relacionamento.
Tô gostando dessa terapia de grupo aí, viu? Tô aprendendo muitas coisas.
E eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Não é fácil ser meu amigo.
Nossa, Gil.
É sério. Eu tenho poucos amigos, pessoas que eu considero mesmo, porque não é fácil. Eu não sou uma pessoa tão fácil de lidar. Pode às vezes até parecer, mas eu não sou. Eu sou desligado, então eu percebo que às vezes eu não correspondo. Você com a amizade com as pessoas. Até do meu, se bobear. Não, é sério. Eu sou muito desligado.
O aniversário do fofo tá chegando, hein, minha gente?
Sabe? E assim, as pessoas que são minhas amigas, que têm amizade comigo, não só que eu considero, mas que me consideram amigo também, essas pessoas lá são heróis, porque, sério, não é fácil.
São guerreiras.
São guerreiras mesmo.
Você
sabe?
Me
eu
chamou de
isso.
Monstro na primeira vez que a gente se viu, Gil. Já tá tudo explicado.
Gente, achei um versículo muito louco aqui. Provérbios de Salomão, 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Eu acho que nunca na vida esse versículo fez tanto sentido, sabia?
É.
Porque a gente pensa que a pessoa que tem muitos amigos é aquela que tá boa, né? Que tá bem. Tem muitos amigos no Facebook.
Que depende também da qualidade do amigo, né? Porque né, não significa que por ser amigo é uma coisa boa.
É que tá falando que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, né? Vai depender dessa qualidade de amigos mesmo. Se forem amigos bons e ponta firme, não vai levar a essa ruína, né? Mas uma grande quantidade de amigos pode levar a pessoa a um mau caminho, talvez, dependendo da qualidade das amizades, ou pode levar a maus conselhos. Né?
O meu irmão costuma dizer que se você tem mais amigos que você consegue contar em mais de uma mão, ou você tá enganado, ou você não é amigo de ninguém. Desse
você
jeito.
Não tem como dar atenção, né, Dri? Você não tem como investir.
Ele
tempo.
Falou, amigo, você tem um, dois, três, cinco, no máximo. Se você tem mais de cinco amigos, ou você tá enganada, ou você não é amigo de ninguém. Meu irmão vivia falando isso pra mim. Porque qualquer um que ligava lá em casa, quem quer? Ah, meu amigo. Amigo. Ele ficava repetindo, sabe?
E assim, a gente como amigo, agora pensando do outro lado, né? Até agora a gente falou sobre o que a gente oferece e como a gente busca essas amizades e administra. Agora, pelo nosso lado, de recebendo essa amizade, a gente pode ter expectativas com relação aos nossos amigos? Ou é errado criar qualquer tipo de expectativa?
Ah, a gente sempre tem expectativa.
E eu sempre me ferro nas minhas expectativas.
A gente tem que policiar. Eu acho que a gente tem que se policiar.
Eu tô num ponto que eu já não crio, eu já evito criar expectativas pra não ter que me decepcionar, sabe? Aquela coisa de não esperar nada, mesmo assim ainda...
Mas não tem como, cara. Você não espera nada.
Eu não espero nada que vier lucro, né, Pedro?
Você não espera nada, você não se relaciona.
É esse
eu também não quero me relacionar com ninguém mais, não.
Eu tô deletando meu Skype, meu Facebook, meu Twitter.
Por isso que eu nem fiz Facebook. Porque se ninguém quer ser meu amigo, eu vou ficar muito triste.
Nossa, Pri.
Não, tô brincando, não é por causa disso, não.
É que eu não sei, assim, sabe? Eu passei por umas coisas ultimamente, então eu tenho tido um desânimo muito grande pra amizades, assim, sabe? As amizades que eu tinha muito próximas, sabe? Se distanciaram completamente, sabe? Se mostraram que não eram amizades, assim. As grandes amizades que eu tenho hoje, além da minha noiva, né? São amizades pela internet, de pessoas que estão distantes, pessoas que duas ou três vezes. É verdade, eu tô falando sério.
Pedro, você é nosso amigo também, cara.
Ai, cara, obrigado. Eu considero... Cara, não, mas de verdade, cara. O Gil abriu o coração aí, eu vou abrir o meu também. Essa fase de final de ano aí, os podcasts mesmo, sabe? Tudo isso me fortaleceu muito, assim, me ajudou muito a segurar as pontas, porque foi uma barra muito forte, cara, sabe? E a companhia de vocês mesmo, meio apesar de longe e tal, sabe? De saber que tem pessoas sinceras conversando, assim, isso não tem preço, cara. Apesar de a gente não ser íntimo, né, e tal.
Ah, mas eu vou querer contar um testemunho do fofo, então, com relação a isso.
De mim?
É, porque toda vez que termina o podcast, o Paulinho fica falando, conversando um monte. Aí eu entro no quarto e falo, amor, vamos dormir, você ainda tá conversando. Ele fica, Dri, eu tô conversando com os meus amigos. Eles são meus amigos.
Eu vou abrir meu coração também, chegou um serrote aqui.
Não, gente,
uma maquita de diamante, né?
Mas isso é verdade. Você sabe que, sim, os nossos ouvintes vão nos achar muito mimimi agora. Mas as gravações de podcast e o tempo que a gente tem depois batendo papo pelo Skype e até por e-mail em algumas situações, a gente acaba conversando de coisas íntimas e coisas profundas que a gente não conversa em nenhum outro momento da vida com outras pessoas. Pelo menos sim. Assim, pra mim isso é verdade. Porque a gente acaba tendo outros amigos, mas é aquela coisa que a gente fala, a gente não tem o tempo pra se aprofundar nessas amizades. E agora a gente se encontrando aqui quase toda semana pra bater papo e falar sobre coisas da vida, a gente acaba tendo um relacionamento mais íntimo mesmo, uma intimidade maior, mesmo estando longe. Né? Pra quem não sabe, a Sara tá no Rio,
o Juliano
em Batatais, o Pedro em Botucatu, a gente aqui em São Bernardo. E a gente tendo esse encontro semanal acaba sendo o nosso momento de terapia mesmo, de desabafo, de contar intimidades e dar risada junto, né? Que amizade é isso também, dar risada.
Filosofar junto. Sobre os e-mails da Sara. Ai, Sara, tem vezes que a Sara coloca uma afirmação, uma frase assim, e a gente vai longe.
Me viram 50 e-mails. Assim. Então é muito legal isso. E é por isso que eu acho que as amizades virtuais, tem muita gente tem muito preconceito com essa questão das amizades virtuais, mas elas acabam sendo muito importantes pra essa vida corrida que a gente leva, né? E a gente acaba tendo esse contato. O Pedro, a gente vive trocando DM aí o dia inteiro. A gente fala sobre joguinho que a gente tá disputando um com o outro.
Ai,
aqui.
Culpa do Pedro, tô com tendinite no cotovelo, olha só.
Pronto, a situação.
Aí tem uma novidade da App Store, ele me manda um tweet falando, corre lá que o programa tal tá de graça, vai, instala lá. E assim, quando que a gente teria esse tipo de relacionamento sem a maravilha da internet nos unindo, né? Então, por mais que as pessoas achem que a internet esfriou os relacionamentos, e até tem uma palestra sobre isso, né, que eu falo sobre real versus virtual, a internet esfriou os relacionamentos de quem nunca teve um relacionamento de verdade, mas ela acaba servindo de elo pra aproximar muita gente. O Juliano, conheci pela internet. Na verdade, vocês três que estão aqui, a gente conheceu pela internet. A Sara, a gente conheceu pela internet há muito tempo, mas se conheceu, né, Sara?
Uhum.
Foi por causa de irmãos.com, o Juliano também, o Pedro também. Então a gente, por causa desse meio, acaba tendo uma amizade verdadeira e diferente do que a gente consegue experimentar no nosso dia a dia mesmo.
Sim. Esse conceito de virtual é uma coisa meio complexa, porque eu não sou teu amigo virtual. Porque transcendeu isso, né? É um meio que... Eu acho assim, amigo virtual é aquele que é um candidato a amigo.
Eu
depois
acho que
ele se tornou um
amigo virtual. Pode ser uma questão semântica aí, mas assim, a forma que você se relaciona é através de uma rede social. Agora, amizade é real. Não é porque você encontra com a pessoa em carne e osso ou fala com ela através de um feed de telefone ou pela internet que a amizade é virtual. A amizade é real.
Uhum.
Virtual é só a forma.
É o meio, né?
Uma coisa que eu penso a respeito dessa questão de contato via internet, que eu acho que isso facilita a questão de você criar amizades, porque os primeiros contatos, por exemplo, o Paulinho já passou aqui na minha casa, eu já mais de uma vez já fiquei na casa dele, é um outro tipo de contato que a gente tem, mas eu tô aqui no meu computador e a pessoa tá sei lá onde no computador dela, você tá protegido, você se sente no seu ambiente, isso é bom e ruim, as pessoas têm o costume de se abrir muito mais na internet, eu acho que isso auxilia um pouco as pessoas se conhecerem e criar um vínculo no sentido de se abrir mesmo, de uma pessoa começar a conhecer mais a outra. Uhum. Mas você tem um risco porque uma pessoa mal intencionada pode jogar um chapéco, marcar alguma coisa e arrancar teus dois rins e colocar numa piscina de gelo.
Uhum. Não, nossa. Claro que tem os riscos. Mas até uma amizade no trabalho,
sim,
tem seus riscos.
Com certeza, mas eu acho que a internet facilita bastante,
sim, claro.
Mas ela ilude bastante porque as pessoas acham que são amigas também, às vezes não são.
Sim.
Aí serve a palavra, né? Amizade virtual. É uma coisa virtual, que não existe verdade.
É. E assim, a amizade virtual nunca vai substituir o relacionamento pessoal mesmo, de você se encontrar com a pessoa, né? Eu posso conversar o que for com o Juliano por Skype, por e-mail. Quando o Juliano vem aqui em casa, a gente passa um dia junto, a gente já conversa mais do que conversou no último ano inteiro, né?
Com certeza.
Então assim, é muito legal você ter essa presença física mesmo, né? Sempre que pode, a gente combina de se encontrar. Pedro vem pra cá daqui uns tempos, né, Pedro?
Se Deus quiser,
vem?
Cara.
Vem mesmo?
Vou sim, cara.
Então,
eu já tenho pra fazer tudo que eu quero fazer, velho. Mas eu vou.
A Sara vem, mas não quer ver a gente.
Eu não fui pra São Bernardo.
Eu sou totalmente, assim, aberta por internet. E a Rosana sempre foi muito...
Pé atrás.
Os dois pés atrás. Acho que ela caía pra frente. Tão pé atrás que ela era. E assim, uma pessoa que eu que eu tive muito contato pela internet, que a gente conversava muito, e de não se falar por voz, e era e-mail, participando de grupo, e depois conversando no Getalk, teclando Getalk, aí de Osasco. E aí a gente combinou de eles virem pra cá. Rosana ficou toda ressabiada. Ah, Juliana, e se te enganaram? E se for uma pessoa assim que tá usando isso pra... E eu falo assim: não, Rô, não precisa ficar com medo, as coisas não são assim. Eu não sou bobo, né? eu sou rato de internet, eu sou bobo. Assim.
Não, você já pediu a ficha dele pra Sara, a Sara já levantou tudo. Sara CSI.
E aí, combinou, eles vieram, a Rosana ficou meio receosa, assim, foi uma experiência muito legal. Porque, inclusive, quando eles chegaram, na época eu liderava uma cela de sábado, eu tava na cela, eles chegaram de carro em casa e a Rosana que recebeu eles.
Nossa, que lindo.
Pra ajudar, assim. E foi assim, gerou uma afinidade, assim, inicial já.
Ô, mas eu morri de medo de encontrar o Pedro. Ainda bem que o Paulinho falou que foi no shopping.
Não, a gente combina em local neutro, assim, pra não ter perigo. Cercado de segurança,
falei, e tal. Vai que é um fã meio louco, assim.
Saindo do congresso de bicho de laboratório, mano, de bicho, esse negócio é meio estranho.
E aí, assim, a Rô quebrou completamente isso, né? E quando a gente foi pra São Paulo aí pra visitar vocês, Paulinho e Andri, ela já tava animada pra ir e tal, né? Tinha quebrado essa coisa, assim. É legal porque quando eu lembro dessa coisa de internet quebrar isso aí, eu lembro dessa história com o Roger. A gente tem amizade até hoje, a gente se fala, a gente tentou combinar esse carnaval pra eles virem pra cá, mas a gente tava com uma série de compromissos aqui e não conseguimos organizar. Mas nós já fomos pra lá, pra casa dele, eles já vieram pra cá.
Então ele não pode saber que vocês vieram aqui em casa pro carnaval, né?
E brigar com um amigo verdadeiro.
Ah, brigar com um amigo verdadeiro é legal, porque você dá uns pau muito grande, né?
Não, mas se o amigo é verdadeiro mesmo, é fácil de tratar isso, né? Fácil. Se é uma coisa muito superficial, essa briguinha já é o suficiente pra romper essa amizade.
Você viu, Tri? Você é minha amiga, que eu danei com você e você nem brigou comigo, nem deixou de ser minha amiga.
Pois é, eu sou tão fácil de lidar, gente, vocês não têm ideia, todo mundo briga comigo. A minha irmã me chamava de boba. Ah, você é muito tonta, a pessoa pisa em você, você vai perdoa e fica tudo normalzinho.
Eu acho que isso mexe tanto assim com os sentimentos, porque as pessoas que mais ferem a gente são as pessoas que a gente mais gosta ou as pessoas que fazem algo de ruim com as pessoas que a gente gosta. Uhum. Por isso que é uma coisa assim tão passional, que dá tanta raiva, tanta dor de cabeça, porque você não espera isso da pessoa que você gosta.
Não espera.
Muito pelo contrário, e são elas que têm o maior poder de te magoar, porque se um estranho na rua me chamar de, sei lá, qualquer coisa, um estranho na rua, tipo, vou ficar com raiva na hora e depois passou.
Pode ser até verdade que não vai pesar.
Pode. Se for alguém que eu amo, que eu confio. E eu, assim, geralmente quando a pessoa é meu amigo, geralmente fala, ai, nossa, mas eu tinha um medo de você, eu tinha um receio. Uhum. Geralmente a pessoa que... E comigo é 8 ou 80. Eu percebo que eu causo esse impacto na pessoa. Ou a pessoa me ama de paixão, ou a pessoa me detesta. Não... É muito difícil alguém ficar indiferente à minha pessoa. E eu já sei disso.
Eu sei bem como é isso, sabe?
E eu sou uma pessoa muito aberta, tipo, se tiver que contar, eu conto, se não tiver, eu não conto, não tem essa de, ah, porque eu tô... Tanto é que tem gente que me conhece, caramba, você é igualzinha na internet, que não sei o quê, porque eu sou assim. Então, sei lá, acho que eu parei de... Tem um amigo meu de infância que eu tô meio que sem falar com ele, que ele fez uma coisa comigo na intenção de ajudar, porque na verdade piorou. Não tenho a intenção de continuar brigada com ele, de ficar sem falar, mas assim, no momento, enquanto ele não perceber a mancada, eu acho que também você não pode ficar pedindo muito desculpa pra tudo. Você tem que pedir desculpa até um certo ponto, até o ponto que você tá errado. Eu reconheço meu erro, mas reconheço que ele não deveria ter interferido na situação da forma que ele fez. Então tem uma hora que, tipo, para um pouco de pedir desculpa, fica na sua e espera as coisas se resolverem.
Rodrigo, se você estiver ouvindo, fala com a sua.
Ô, Fidel, não faz isso.